Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre humor da Esques FM e do Jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Neste episódio entrevistei o Rui Conceição, também conhecido como Ruim. Começou por escrever textos humorísticos na página de Facebook, onde ainda é ativo. Dos textos surgiu um livro e até fazer stand-up foi mais um passo. Como provavelmente vão conseguir perceber, o Rui é gago. Curiosamente, evitava abordar essa característica em palco e no próprio dia-a-dia. Em maio vai finalmente estrear o espetáculo que criou com o Ricardo Cardoso, há mais de um ano, Insultos de Pessoas Bem Educadas, que mistura roast com stand-up, e que já fez o Rui perder 22 quilos. Vamos falar pela primeira vez do Tom Segura, segue-nos em @humoraprimeiravista.podcast no Instagram. O episódio 39 começa já a seguir à bela voz do Tiago Filipe.
Humor à primeira vista.
Rui, muito obrigado por teres aceitado o convite para estares aqui.
Eu é que agradeço o convite. Agora eu tenho uma questão, Gustavo.
Ah, queres já começar tu a fazer questões? Faz sentido, sim.
Eu só quero saber quem é que rejeitou o convite em vir cá hoje, porque eu sinto que sou sempre...
Deixa-me começar pela minha introdução.
Eu sou
então
a quarta opção, sempre.
Posso?
Sim, à vontade.
Eu preparei uma introdução, okay, já, tendo em conta o nosso historial em relação ao convite. Portanto, tu atuaste no segundo espetáculo de stand-up do podcast, o Humor à Segunda Vista, em substituição de Ricardo Cardoso, que na altura ficou doente.
E se ele ficou doente ou não, eu não sei se foi um bocado medo.
Também pode ter sido.
De palco, por mas acho lado, que ele... Yeah, sim.
Por outro lado, também pode ter sido Covid-19 antes de sabermos.
Eu já não me lembro em que ano é que isso foi. Aqui já foi.
Foi final.
Deve ter sido as minhas
últimas
atuações,
acho eu. Outubro de 2019. Exatamente.
A última vez que eu atuei foi em 23 de fevereiro. Sim, diz.
Sendo que Covid chegou a Portugal em março. Mas...
segundo o que o governo nos diz, sim, mas
segundo o que sabemos,
é verdade,
sim.
Não é essa, não é? Toda a gente
já
sabe.
Pode... Depois foste convidado para uma emissão especial da Esques FM, por mim também, em substituição de alguém que eu tentei saber, mas já não me consegui recordar. Mas foste a uma emissão especial através das redes sociais da Esques FM na altura.
Eu nem me lembrava
disso. Então qual é que era o outro convite?
Eu lembro-me disso, que houve alguém nessa emissão que julgava que eu era o Miguel Neves.
Ah, queres que eu diga quem era?
Não, eu odeio essa pessoa, mas...
é a minha namorada. E esta parte? Não sei. E esta?
Odiar é um conceito relativo, não é? Eu não conheço, mas eu sei que ela disse assim, epá, gostei muito daquele beat do deficiente. E eu, beat do deficiente? Yeah. Eu não tenho nenhum beat do deficiente.
Do Filipe, que é um beat do Miguel Neves.
Sim.
Epá, também...
Por isso é que eu acho que eu hoje não fui a primeira opção.
Então,
ou fui?
O que eu te queria dizer é que quero garantir-te que estás aqui hoje, sendo que a única pessoa que recusou foi o Tom Segura.
Ah, o grande Tom, sim.
Muito era obrigado. Esta a introdução, pronto. Não, foste até porque Insultos de Pessoas Bem Educadas.
Exatamente,
é
já
um
temos.
Espetáculo de que vamos falar ainda mais à frente.
Okay.
Já vamos falar de datas, porque já foram duas vezes adiadas as datas devido à pandemia, se não estou em erro.
Sim.
E o Ricardo Cardoso, quando cá esteve, falámos disso. Então, não podia convidar o Ricardo outra vez também.
Sim, não, acho
não
que já
fazia
chega.
Muito sentido,
acho
não é?
Que já chega.
Mas queria começar por uma questão relacionada com o teu stand-up, sendo que antes de stand-up é importante referir, começaste pelo Facebook, numa página que ainda tens, através Rui Conceição, traço Ruim, podem...
Sim,
agora,
eu estou,
agora já tem nome,
eu
não é?
Estou lentamente, aos poucos, a tentar livrar-me do nome Ruim, mas não consigo nem à lei da bala. Inclusivamente o Ricardo insiste em chamar-me Ruim, quando eu já disse que isso é um nome da página, não é o meu nome, não é um nome... artístico, foi um nome da página, não tem um significado, era Rui e um M à frente com o trocadilho Ruim, sabe? Houve bué da gente a dizer, pá, isso de certeza que é, reflete a tua
personalidade.
Ruim. Assim, não, meu, é o mesmo meu nome e um M à frente, puto, não tenho mais nada, e estou a tentar livrar-me.
Percebo.
Do nome, mas está difícil.
E vários comediantes, na altura em que o Facebook estava em alta, não
sim.
é? Tinham todos assim nomes.
Era, porque isso atraía as pessoas. As pessoas, se calhar, ligavam muito mais a um o parvalhão, o ruim do que o João, coisa, né? E então era uma maneira da gente atrair as pessoas. Epá, mas isto estamos a falar, né? Época de ouro.
2010, para aí, talvez.
Não, eu comecei muito mais
2014,
tarde. Sim, eu comecei em... Eu não estou bem... Eu acho que foi 14 de novembro de 2014.
Foi em novembro de 2014.
14 de novembro de 2014. Ou seja, já escrevi em redes sociais... eu sou mau matemática. Estamos em 2021.
Há sete anos? Sim.
Por isso é que eu...
Quase 7 anos vai fazer em novembro. Sim.
Que paciência que eu tenho. Eu sou um gênio.
Sim, era, aliás, era essa a minha questão. Não. mas depois da página, tu lançaste um livro em que compilaste vários textos que escreveste na página do Ruim. Depois veio o stand-up. E com o facto de teres de falar em público em palco, não é? Sobressai uma característica tua que alguns ouvintes já devem.
Já estamos a entrar aí.
temos que entrar aqui, sim.
É logo aí. Vamos abordar o tema. Okay.
Neste caso, sobressai a tua gaguez, que
sim.
Aliás é ligeira, como tu próprio.
Depende, admite. Há alturas em que ela é ligeira, há alturas que posso dizer que se estiveres ao pé de mim num para um. Uhum. Não num ambiente igual a este, que isto não é a minha maneira normal de estar a falar. Já estás? Vês? Já abordei a questão?
Sim, sim.
E vem algo, nota-se muito mais. Mas sim, foi algo que, epá, foi é um peso que eu tenho em cima há 38 anos. Epá, não é nada que dita a minha vida, meu, mas foi algo que eu durante décadas e décadas tive era algo que eu tinha
escondias
uma
até
vergonha enorme,
não é?
Em cobrir a gaguez, muito.
Tu contas uma história até num podcast ou numa entrevista que deste, que vou expor desta forma, que é meio saíste do armário aos teus amigos sobre a tua gagueza, no fundo.
Isso é real. Isso é super real.
Mas a minha questão aqui, ligar com o palco,
sim,
é tu no início do stand-up, lá está, como disseste, escondias a gagueza até socialmente com os teus amigos, tentavas, não é? Em palco também, no início, não falavas do assunto, sendo que muitas vezes os stand-up comedians acabam. Quer dizer, se acontece alguma coisa até no próprio espetáculo, tens de abordar, senão é tipo o elefante na sala, não é?
Completamente.
Porquê é que essa decisão é início? Epá. Porque até o stand-up, tu hoje em dia, vês, pelo que já disseste em entrevistas anteriores, quase como uma terapia. Portanto, porquê é que ao início não foi essa...
É assim, eu vou dizer algo que não há muita gente a saber. A primeira vez que eu atuei não foi de forma oficial. Foi no Dia Mundial da Gaguez, no Porto.
40 minutos?
40 minutos. Uhum. Foi logo a minha primeira atuação, e estou a meter aqui aspas, e a plateia era só gagos. Pá, aquilo foi um momento icónico, não é? O terapeuta achou que aquilo era uma maneira gira de me mostrar que é possível. Eu, ao final de um quarto de hora, eu estava a falar bué da rápido, estava a suar. E eu estava a marimbar se as pessoas se estavam a rir ou não. O que me interessava era não gaguejar. E isto é um pouco ridículo, que o que me preocupava ao início era a fluência. Eu não me importava se as pessoas riam ou não. Eu queria mostrar algo às pessoas e a mim, de que é possível que uma pessoa que gagueja está num palco a fazer isto. E isso é ridículo, se formos a ver. E eu posso dizer que depois da segunda vez que eu atuei em frente a 150 pessoas. Eu é logo assim. E fiz meia hora, foi no dia do lançamento do livro. Eu estava a atuar em frente a 150 pessoas. Eu tinha o texto decorado à sílaba, à letra e à vírgula. E eu cheguei lá e foi... Eu nem esperava que o pessoal risse. Não havia nada. A história era só... Eu acabei aquela merda a suar em bica. E a minha mulher aproximou-se de mim. Olha, amor, ninguém se riu. Pá, não houve um riso durante 20 minutos. Mas olha, não gaguejaste. Eu... Yes! Yes! Epá.
Era quase um desafio.
A dada altura, eu comecei a ver o quão ridículo é... É isto, é que isto é. Então eu estou a deixar que isto domine o amor que eu tenho isto, o gosto que tenho. Então pensei que se calhar o melhor era eu abordar o problema em palco, expor o tal elefante.
Uhum.
Expor o tal elefante, ok, olha, eu sou gago e o problema é este. Agora, o que demorou foi como é que eu consigo fazer isto de forma a fazer as pessoas rir e entender o peso que isto tem. Epá, e esse foi o meu beat, fechar o, portanto, o último, eu fechava isso sempre com esse beat. É um beat de um quarto de hora, em que eu faço um bocado de construção do que é uma pessoa que é gaga, mas finge que não é gaga, que é uma coisa que foi algo que eu fiz durante muitos anos, pá, e as pessoas adoravam isso. Agora, existe um problema aqui, que é, eu em palco gaguejo muito pouco. Eu já tive atuações que eu não gaguejei uma única vez, e às vezes é difícil, tu estás a vender uma ideia, um conceito, uma experiência muito emocional e pesada, e as pessoas estão a ver, meu, este gajo não gagueja.
Inclusivamente,
houve uma vez num sítio que eu, isto foi, pá, bem, já não sei, um bar em que eu estou a fazer o beat e estava um gaga a assistir àquilo. Pá, um puto novo. E o gago existe, gagos aquilo, e gago para a esquerda, e eu vejo o gajo tipo a começar tipo a ficar vermelho e diz, tu não és gago. E o gajo levanta-se, tu não és gago. Porque o gajo era. E eu, ao responder ao gajo, gaguejo, eu digo, sou. E o gajo chegou que eu estava a gozar com ele. Então o gajo pegou numa vassoura, eu não sei onde é que aquilo apareceu, e atira uma vassoura. Pá, eu desvio-me, eu assim, olha, além de gago, a tua pontaria é uma merda, puto. A tua vida é ridícula. Pá, como já aconteceu o contrário.
E ele saiu...
Não, é pá, depois, não, aquilo o pessoal riu e pronto, houve ali um bocadinho de sururu e aquilo acalmou.
E depois falaste com ele?
Sim, sim, eu expliquei-lhe, ele entendeu, porque ele não entende que eu em palco, eu não estou a falar de uma maneira que eu falo normalmente, por isso é que a fluência aumenta. E às vezes é difícil de eu explicar isto às pessoas. Como também já aconteceu, isto só aconteceu uma vez, pá, e eu lembro perfeitamente isto. Foi para um espetáculo de uma ONG, okay, ou whatever. E estava lá o Lambertini, o Luzindro e a Rita Leitão. Pá, e eu inicio, olá, boa noite. Pá, e logo ao início, bloqueio. Mas bloqueio do género. E eu, olá, eu vou a querer falar e as palavras começam a ficar presas. E eu começo assim. Pá, eu vejo a Rita Leitão a pôr as mãos na boca, o Luzindra assim a olhar para mim, o que é que lhe está a dar? Pá, e às vezes eu ri-me, às vezes comecei-me a rir assim, isto é inacreditável, pessoal. E as pessoas, o público estava completamente à nora, olha, o que é que está a acontecer? E eu assim, olhem, eu vou fazer o último beat que tenho, e portanto a atuação passou de 20 a 15, e eu assim, eu sou gago, caso não tenham reparado. E o pessoal, epá, mas hoje em dia...
mas depois nessa atuação conseguiste
controlar? Epá, a cena é que aquilo era um beat... É o meu beat... portanto, o meu beat final, o forte. E eu fecho ali, portanto, eu fiz o beat e eu não tinha mais nada a seguir.
Não, mas conseguiste, estavas a gaguejar ao início, certo? Estavas a travar. Durante esse beat conseguiste...
Ah, não, sim, ótimo. É isso, é que o pessoal diz, assim, ó puto, isto realmente, tipo, as pessoas assistiram àquilo depois, mas ele há bocado
gaguejava,
agora estava a gaguejar e agora não. Pá, isto é uma cena que é difícil, porque a gagueza é algo que eu não tenho o domínio disso, não é algo que eu não controlo a 100%. Eu posso tentar moldar a minha voz conforme eu estou a fazer agora, que ajuda-me.
Isso foi algo que tiveste que aprender?
Ajuda-me à adicção. Epá, a terapia da fala ensina-te antes de mais a aceitar a gaguez. O problema é que eu entrei lá e disse, olha assim, eu estou aqui hoje, mas eu não sou gago. Eu assim, ok, não és. E depois ensina-te a deixar de encobrir a gaguez, a deixar de arranjar palavras de substituição. Ou seja, muitas vezes o que um gago faz é, se eu não consigo dizer algo, uso outra.
Uhum.
Epá, e basicamente também ensina-te a suavizar, basicamente.
Ok.
Agora, em situação de palco, epá, sinceramente, da maneira que eu uso a voz, epá, a gaguez desaparece.
Isso é bom.
E dá...
É bom,
pá, mas foi algo que eu tive de aprender a dominar, sabes?
Mas não... também, para ti, não sou gago, não é? Portanto, não tenho...
A gaguez agora aumentou.
não tenho experiência a ser gago, mas acredito que pelo facto de estares ali, seja maior ou 15 minutos a atuar, em que não estás a gaguejar, também acaba por ser um momento fixe para
ti. Exatamente. E um escape, vai ao encontro, que por isso é que eu adoro o palco. Porque eu ali, durante aquela hora, eu estou no meu... O meu ambiente, porque eu cresci num meio onde o humor era uma maneira que eu tinha de... Portanto, eu estava em um grupo e a falar vinha a gaguez, e as pessoas começavam, tipo, os putos a rir, é assim. Eu atravessei uma adolescência, se calhar, vocês imaginam, era um gajo gordo, gago, pá, não muito giro, acho eu, não sei se aqui alguém acha, mas o humor sempre foi aquela arma. E eu notei que quando eu fazia as pessoas rir, o gozo acabava. O gozo deles, não é?
Paravam de se
exatamente.
Rir de ti e riam sempre.
Paravam de se rir, exatamente.
Isso é fixe.
Epá, é fixe, sim. Mas ainda está aqui muito a resolver.
Mas em relação ao início de quando começaste a fazer stand-up, sendo que não abordavas a gaguez, de que é que falavas?
Eu disparava. Epá, ao início, sabes que é difícil tu arranjares um tema, porque basicamente o que eu fiz ao início foi agarrar no texto que tinha, os textos que tinha de 2014, estamos a falar. Tinha ali um repertório de 2014 a 2020. Desculpa, de 2014 a 2017. Epá, em que eu abordava mais ou menos a questão de estar a envelhecer, o desporto, de ser gordo. Ou seja, muito, muito hack. Estás a ver? Muito aquela cena tipo, ok, meu, a gente já ouviu isto bué de vezes.
Ok. Nada diferenciador.
Nada diferenciador, exatamente. Mas foi uma coisa que eu evoluí, não é? E em 2019, na minha última... Desculpa, em 2020, eu acho que foi 23 de fevereiro de 2020 em que eu fiz a minha última atuação. Eu já estava a começar a abordar... eu já estava a descobrir-me em palco muito mais. Já estava
fevereiro
a trazer,
de 2020?
Acho que foi.
Então tiveste mais ou menos...
Em Leiria, acho eu.
Fevereiro de 2020? Isso foi mesmo antes de...
Foi mesmo antes de isto fechar.
Ei.
E eu lembro-me que...
Então,
nessa...
quando foste, por exemplo, atuar à ESC, a propósito deste podcast, sentes que nessa altura ainda não...
Estava
ainda não estavas?
50-50, sabes? Já tinha achado a minha voz.
Já falavas do assunto e acho que até conseguias...
Sim, mas eu já estava a querer elevar a coisa, entendes?
Okay.
Acho que isso era um assunto que isso é giro uma vez. Pá, e eu não queria ser o... Eu não queria ser, e continuo a não querer ser o comediante gago. Eu quero ser um comediante que, por acaso, é gago. Pá, então comecei a explorar outros assuntos. Comecei a, na minha opinião, a ele levar um pouco o patamar. E de repente aparece a pandemia. E houve aqui uma regressão que eu sinto quando voltar a um palco outra vez. Eu não sei bem o que é que,
como é que vai
acontecer. Estou com um bocado de medo sobre o que é que vai acontecer.
Pois, eu percebo.
Mas é ir e ver.
Há bocado disseste que não querias ser conhecido como o comediante
sim.
gago.
Sim.
Achas que isso é não sei se... Se calhar é melhor dar exemplos até de pessoas que nós falámos quando eu te convidei. Neste caso há o Drew Lynch, que é um comediante super gago.
O Drew Lynch, sim.
Americano.
Exato. Sabes que eu falei com ele.
A sério?
Na altura que comecei a atuar, pá, eu estava em pânico, não é?
Assim, mandaste-me uma mensagem?
E ele respondeu. Pá, eu expliquei-lhe. a situação. Ele entendeu.
O que ele disse?
Eu disse-lhe assim, olha lá, me foi mesmo assim à grande. Como é que tu consegues fazer o controle gagas em palco? Ele assim, Rui.
Amigo Rui.
Eu não controlo. Eu incorporo a gaguez. Eu assim, ah. Ou seja, a cena dele é que ele é o comediante gago. Tu não te lembras dele por causa de nada. A não ser a gaguez. Entendes? Pá, ele tem um beat ótimo a falar disso. Da gaguez. Tem um beat ótimo, perfeito. E a cena é que tu vês os outros beats dele em que ele não está a falar da gaguez e tu não tomas atenção a nada. Talvez devido à gaguez, se calhar não, ou se calhar eu que sou gago, reparo nisso, entendes?
Okay.
Eu acho que as pessoas que gaguejam notam muito mais a gaguez alheia do que as outras.
Claro.
Portanto, eu estou a ver o gajo e só estou esse aquilo. Mas... que é um bocado... Eu estou a ver-me ele e estou a ver-me a mim, entendo assim, ah, então eu vou fazer esta figura. É. Ah,
mas não achas que até é um bom problema para se ter? Se... Porque, quer dizer, chegas a um patamar em que se calhar as pessoas associam-te muito a esse beat da gagueza ou ao facto de seres gago, mas depois é uma questão de teres, chegando a essa posição, de conseguires descolar disso de alguma forma, provando que és um bom comediante.
Eu acho que isso é um atalho. Eu acho que isso eu estava a usar esse atalho. Em apenas fazer uso disso, entendes? Isso é um bocado difícil de explicar o que eu estou a dizer. Eu não quero ser tipo. Eu não, como é que eu ia dizer isto? Eu não quero ir à guerra e ter apenas uma arma, meu. Entendes?
Uhum.
Eu posso abordar a gaguez e vou voltar a abordar a gaguez, mas não quero que isso seja algo que me defina. E pá, da mesma maneira que se calhar um comediante gordo, tu tens o caso do aquele gajo que já morreu. O Ralphie May.
Sim,
ele era super obeso. Sim. E uma entrevista que o Ralphie May deu, que o gajo disse que ao início o material dele era gordo. Pá, e até houve alguém que lhe disse: ouve lá, tipo, tu és bom, porquê é que não sais por uma vez
disso?
É porque depois as pessoas associam-te apenas àquilo,
certo?
Entendes? Pá, eu acho que isto diferencia-me. E ajuda-me até um ponto, mas acho que me ajuda durante um pouco de tempo. Acho que não me ajuda ao ponto de eu querer manter uma audiência durante muitos anos, porque isto é giro uma vez.
Não, mas repara, eu acho que é um bom problema para se ter, porque já
não,
pressupõe...
Olha, já deixa-me lá dizer, não é um bom problema
não,
para ser.
Não, okay? Não é a gagueza em si.
Sim.
Não é a gagueza em si.
Sim.
É seres conhecido por algo que te... Se calhar o Jim Jefferies, até certo ponto, era muito conhecido pelo beat das armas.
O handgun, sim.
Mas o Jim Jefferies é um bom comediante porque já conseguiu provar através da sua carreira que não é só aquele beat das armas. Ou seja, se o Drew Lynch realmente for um bom comediante ou muito bom comediante, eventualmente vai conseguir deixar de ser visto só como
Epá,
comediante gago.
eu não o sigo, entendes? O
Ok.
trabalho dele não me interessa muito, mas eu pessoalmente vejo-o assim. Mas se calhar é precisamente porque eu vejo-o assim. Porque eu vejo-me nele, entendes? Se calhar nunca vou deixar de o ver assim. Agora, epá, eu não quero. O que é giro é que não houve ninguém até hoje que dissesse o comediante gago a não ser eu. Não houve
Sim.
uma pessoa a dizer: ah, olha, tu és o ruim, o comediante gago. Não, mas gordo já me chamaram. Foi uma vida inteira a chamar. Epá, é aquele gordo, o careca de barba. E eu gaguejava. Então, mas a gagueza é uma coisa que importa é a mim. Aos outros é uma coisa indiferente. Entendes? E se calhar eu dei demasiada importância a isto ao início e estou a perceber que isto se calhar é algo que eu uso. Epá, dá-me jeito, diferencia-me. Epá, mas acho que não há interesse do pessoal em estar a ouvir sempre o mesmo.
Eu acho que é a questão de. Ou seja, o teu objetivo não é seres conhecido como comediante gago, nem o teu stand-up não reflete isso, ou seja,
exatamente.
Não falas só sobre isso, não é? Não é um espetáculo inteiro a falar sobre o facto de ser gago, Mas se eventualmente acontecer, imagina, ficares conhecido por um beat sobre ser gago, isso não é necessariamente mau, acho eu.
Não é necessariamente mau. Mas isso depois entramos naquela cena que é...
Aí é que entra a questão
depois eu vou atuar,
de ser um problema...
O paradoxo que é, depois eu vou atuar e as pessoas vão estar à espera que eu aborde isso, sempre. Entendes? E eu não quero também ficar
mas eu acho que há casos, disso, pá. Eu acho que há casos... em que, vários casos no humor, em que pessoas ficaram conhecidas por uma certa coisa e depois conseguiram descolar disso.
Tu tens um caso em Portugal, o Franco Bastos, que
das
as pessoas veem e ele quer, e as imitações, e ele anda,
mas ele
que eu percebi, sim. É descolar, mas
há muito tempo.
O público que não o segue e o conhece já está à espera disso, entendes?
Mas e será que isso
não
é
relevante? Não são os fãs dele, os fãs. Estou a falar do o povo.
Sim.
Não é?
A minha mãe, por exemplo, que
exatamente,
viu uma imitação do Luís Franco Bastos.
Exatamente. O Franco Bastos que é aquele lá, faz os sons assim,
imitou
sim,
o Ronaldo
imitações,
e tal.
Sim. Exatamente.
Sim.
Entendes?
Ele... Mas será que isso é relevante? Não parece?
Para os
até que ponto, né?
Fãs dele, não. Se calhar. Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Pronto, eu acabei de fazer a comparação entre eu e o Franco Bastos, que é exatamente igual. Não sei se vocês perceberam que isto deu a volta completamente agora.
Estava a pensar que...
Sim.
O Bo Burnham há justamente...
Aquele estilo dele não encaixa
não,
comigo.
Não estou a dizer que...
Epá, eu tentei, sabes? É teatral demais.
Tentaste
eu já atingi uma idade. Vi o Bo Burnham.
Ah, tentaste
Bo
ver.
Burnham.
Achei
epá,
que estás a tentar um estilo
o Bo Burnham,
parecido.
Acho muito original.
Uhum.
Epá, mas eu estou a ver aquilo e assim, isto é muito giro, mas não é a minha cena.
Ele tem uma piada, já não me lembro em que solo, mas é que... Lá está, ele é comediante, tem músicas e etc.
Sim,
não
sim,
não
sim.
Faz show, mas momentos assim mais teatrais, músicas, pequenos momentos de stand-up. Em que ele, basicamente a piada é ele a aproximar-se do piano, a fingir que vai tocar e foge. Tipo, e a dizer ao público, eu não vos vou dar aquilo que vocês estão sempre à espera. E é um bocado isso de... Eventualmente consegues-te descolar e mostrar outras coisas, apesar de, se calhar, de vez em quando falar sobre a gaguez.
Tu estás bem interessado nisso, meu.
Estou bem interessado.
Estás a bater bué da
forte. Não, porque eu estive a pensar sobre isto.
Claro que sim.
Que era...
Até imagina eu há 38 anos. Yeah.
Mas eu percebo que haja esta coisa de eu não quero ficar conhecido como o gajo que... Mas até que ponto é que depois não é só trabalho teu para te conseguires descolar disso? Acho que
estás-me a dar trabalho já e eu não gosto disso. Estás-me a pôr pressão em cima.
Se calhar.
Até te digo já que devido à minha experiência de vida e o passado relativamente negro que tenho, até as pessoas associam muito mais a álcool e a drogas do que a gaguez. Novamente, a velha questão,
okay.
É o gordo que é gago, é bêbado e drogado. A gaguez nunca entrou aqui, entendes?
Podemos ir aí.
Podemos ir aí, sim.
Pelo que eu consegui,
eu sou aberto em relação a isso.
Pelo que eu consegui saber sobre a tua vida.
E por amor de Deus.
És uma pessoa com muitas histórias, como estavas agora a dizer.
Sim.
Vou citar aqui algumas que
nossa
consegui
senhora.
Saber,
okay.
Muito resumidamente. Entre as quais, então... Um anão com rastas convenceu-te a fazer um piercing no mamilo.
Um anão com rastas, sim.
Que ainda tens o piercing no mamilo.
Eu não sei se era... Atenção, eu não sei se as rastas deles eram bueda grandes. E o gajo parecia-me anão. Ou se ele era de facto anão com rastas pequenas. Entendes onde eu quero chegar? Sim, eu mostro-te o piercing. Não sei mas, se isto... Olha, é assim, eu vou mostrar isto, mas
força,
não tens de agarrar a câmara de vídeo. É isto. Portanto,
e ainda
eu
tens,
fiz um
então?
Piercing, sim. Eu fiz...
Há quanto,
não, quero,
há quanto tempo?
Epá, eu fiz isto... Eu estava bêbado. Estava bêbado ao pé do Manão.
Tens o piercing há quanto tempo?
Epá, 2012.
E tens medo de tirar, é isso?
Porque não, eu gosto.
Não? Ah, gostas?
Do piercing.
Okay.
Ofereceram-me o piercing porque eu estava a acabar esta
tatuagem, não é?
Sim, eu estava a acabar e o tal anão aproxima-se de mim e disse: meu, sabes o que é que era fixe? E eu olhei assim, diz... pá, o que ficava bem com essa carpa era um piercing no mamilo. Pá, eu assim, eu estava bêbado. Tu deves, por favor, faz-me um piercing no mamilo. Então era um gajo a tatuar-me.
Mas foi o anão que te fez o piercing?
Fez, era o gajo a tatuar-me. O gajo de um lado a acabar de tatuar, isto em sangue, completamente em sangue. E um gajo com uma agulha a espetar-me no mamilo. E eu bebo whisky. Ia fazer tipo, yeah! A minha vida é
bem.
Assim que sai de lá, eu disse à minha namorada na altura: vamos à farmácia. Porquê? Porque eu vou desmaiar. Preciso tomar Benuron e ibuprofenos um dia inteiro, que estava a arder em dores, meu. Mas foi bué da fixe, até hoje.
E mais, só muito resumidamente, para também não estamos aqui a explorar todas.
Sim, sim.
Que ainda são muitas. Fizeste uma tatuagem com o nome do mês no
Ai,
pé.
Ai, com caralho.
E num espetáculo, um cão invadiu o espaço onde estavas a atuar e começou a atacar membros do público.
Sim, tudo isso é verdade.
Tu sei. Isto são só três,
eu posso não ser o melhor comediante, mas sou o mais interessante, sem dúvida alguma.
Mas tu sentes que foste abençoado com boas histórias que depois podem dar stand-up?
Exatamente, era isso que eu estava agora a explorar, a entrar, porque eu tenho uma década, a minha década entre os 20 e 30.
Tu estás agora com
da Marinha.
Com quanto? Com quantos anos?
38,
ok.
Dos 20 aos 30 tive assim uma vida, epá, eu não diria ilegal, mas a roçar.
Mas estavas na Marinha?
Estava, na Marinha. Não, a beber. E a consumir drogas, má vontade. Aquilo é mesmo a lagardeiro puto. A navegar.
Alguma história?
MD, Kansas. O que apareci... Até ácidos uma vez a navegar, meu. Eu comecei a ver o mar, meu, assim, fogo. Será que aquilo é golfinhos? Ou eu estou a tripar? E então...
Isto são obras. Mas tivemos aqui uma pequena interrupção só.
Não foi uma pequena, foi uma grande
foi bastante interrupção.
Eu já não sei.
Deu para gravar um podcast no intervalo.
O meu, a gente falámos mal de bué da gente. É assim, eu vou ser honesto. Nós falámos mal de bué da gente. Amigos, gajos que eu chamo bro. Na cara. Bem, foi uma punhalada, meu.
Estás-me aqui a pôr por caminhos que eu não sei.
E não gravámos nada.
Foste mais, tu, foste mais tu e o João, que está aqui a fotografar.
Ah, eu e o João, que é o
criaram
um jovem que está. Criámos aqui um L.
Em ódio, não é?
Porque odiamos as mesmas pessoas. Eu acho que nada une mais as pessoas do que um ódio em comum. Bro, estamos juntos a odiar.
Vamos regressar ao tema que estávamos a falar há bocado.
Sim.
Voltando, antes de termos sido interrompidos por aqui umas obrasitas, Marinha, estavas a falar da Marinha.
Sim, da Marinha.
Em que estavas muitas vezes sobre
essa
efeitos
década.
De...
Calma, deixa-me lá eu dar o contexto.
Voltamos então.
O contexto é isso. Tu era, isto veio à baila porque disseste que era uma pessoa vivida, para não usar outra expressão.
Sim, abençoada com boas histórias de stand-up.
Sim.
Foi a frase que
na altura que eu as vivi, que foi dos meus 20 aos 31, portanto também não foi assim há muito tempo, tive uma década assim, epá, eu não diria ilegal, que eu disse isso há bocado, eu diria receio ilegal. Envolvi-me com pessoas que não interessam a ninguém, eu próprio era uma pessoa que não interessava a ninguém, e sinceramente também acho que hoje em dia não interessa a ninguém, mas estava num ambiente muito propício a vícios, a excessos, a decadência. E eu tinha gosto nisso, entendes? Eu abracei aquele estilo de vida decadente e eu gostava daquilo, entendes? Desperdicei.
Tu há bocado estavas prestes a contar uma história qualquer sobre
sim.
A Marinha.
Ah, sim, eu conto. Não, estava a falar sobre o consumo de álcool na Marinha. Eu salvo erro, e atenção com o que eu vou dizer, eu não tenho a certeza absoluta a 100%, mas eu acho que a Marinha Portuguesa é a única marinha do mundo que autoriza o consumo de álcool a navegar. Eu acho que isto é verdade, disseram-me isto, mas não estou garantido. E que uma vez, no escuro de uma navegação no Golfo da Pescaia, salvo, eu estava a fazer o trânsito entre a Irlanda e a Isla. E fui buscar um gin. Lembro-me. Então, eu era um marinheiro rijo. Fui buscar um gin ao bar. Eu fiz o meu próprio gin. Levei o meu gin. Incorporei o gin na farda. E manobrei o navio. Eu, basicamente, o que eu estou a dizer é que eu guiei um navio de guerra enquanto bebia um gin. Eu acho que sou das poucas pessoas...
No mundo?
No mundo, não. Não, já há certeza que há pessoas a fazer isso. Ou pior ainda. E então, essa década... Portanto, desperdicei ou não? Não sei. Porque se eu não tivesse vivido essa vida colorida, se é essa a expressão certa, se calhar hoje em dia não era a pessoa que sou, se calhar não tinha atravessado isso, era uma pessoa diferente. O que é certo é que me deu uma visão sobre a vida e as pessoas que hoje em dia eu uso em palco, ou estava a começar a levar a palco isso, entendes? Porque é esse, uhum. é esse lado que eu quero explorar, que é mais íntimo, meio negro em relação, em relação a mim, em relação às pessoas, em relação a tudo.
E recentrando, sim, aqui este foco no stand-up, ou o foco da conversa no stand-up, esta história, estavas a dizer que era a tal do anão a fazer-te o piercing e uma tatuagem.
Ah, a tatuagem 10.
10. Mas estas histórias.
mas infelizmente estas... são verdade.
Não, mas estas histórias para usar em palco, não isso, usaste até
isso,
agora nenhuma.
Isso não é nada. Isso é tipo a introdução.
Isso é a ponta do iceberg.
Isso é a introdução. Ah, isso. Isso é o. Tipo, o texto limpo. Não, filho, estamos a falar. Oh, não,
mas
não,
então, estas em concreto isso, ainda não usaste?
Esse género ainda não. Epá, eu, apesar de eu ser egocêntrico ao ponto de achar que sou interessante o suficiente para estar a falar sobre mim uma claro. Hora, sou, ou acho que sou, não creio que estar sempre a bater nisso que seja interessante. Agora, o que eu estou a dizer é que eu posso pegar nessa época. E agarrar no que é que eu... Isso até já vai de encontro um solo que eu estou a preparar já há algum tempo. Okay. Não sei que vai ser em 2030. Que lida muito com o passado e com ultrapassar isso e com este homem do renascimento.
Mas com as histórias, com as histórias que tens,
sim,
já consegues fazer um solo só com essas histórias?
Pá, eu posso dizer que eu tenho uma dificuldade enorme em atuar 10 minutos. Enorme. Quando me dizem assim, epá, uma hora, assim, graças a Deus, sim. As pessoas dizem, o quê? Tu fazes uma hora? Eu faço uma hora à vontade. Não estou a dizer que é uma hora boa, mas que estou uma hora em palco.
Mas consigo, não
é? Aliás, consegui atuar em Almada, em 2019, e fiz uma hora. Epá, foi uma redenção da primeira atuação que tive.
Dos 40 minutos para gagos?
Yeah, da outra a seguir, a segunda atuação que eu tive no dia do lançamento
do livro,
que foi uma cagada, foi uma redenção eu voltar à Margem Sul, que estava muita gente que me viu,
uhum,
e viu a evolução, pá, viu realmente. Eu tive ali uma hora, pá, e já era os beats completamente afinadinhos ali à letra, pá, correu muito bem. Pá, o pessoal estava no final assim, não estava à espera disto. Assim, pá, mas... Isto foi em 2019, estamos okay. a falar...
Isso foi um espetáculo só teu?
Foi. Eu estava a preparar um espetáculo meu lá e arranjar uma sala e tudo. Até que por magia, coincidência, olha, a Câmara de Almada disse, olha, tu és o Rui, assim, aqui Rui Conceição, Rui. A Câmara de Almada estava interessada em fazer aqui uma coisinha, assim, e o caixa é este, assim, ok.
Parece-me bem,
putz. Yeah, bem.
Alguma vez estas histórias que tu, ou o grande grupo destas histórias, aconteceu já há 10 anos,
sim,
não é? 8 anos, sensivelmente.
Sim.
Num espaço entre os 20 e os 31, que neste momento tens 38, portanto, não sei se entretanto também foste tendo algumas histórias também.
Eu tornei-me tão chato.
Épicas, mas alguma vez aconteceu... estás a passar por esse momento, por essa história em que estás a perceber que se calhar estás a fazer assim uma loucura e pensar, isto era muito bom em stand-up.
Não, nesta fase, mas quando tinha a página, apenas a página, e fazia relatos. O ruim ao início basicamente era só um conjunto de espécie de artigos que eu fazia, de histórias que me aconteceram nessa altura,
okay,
e na adolescência. E só houve uma vez que eu dei o corpo às balas, que vi, isto vai dar um grande texto, quando saquei uma gaja no Face e caí no erro só ligar à foto do perfil e vi que era uma cara. Isso é um truque que as gordas usam. Eu não sabia. Então, eu não tinha carro e fui ter com ela à estação de comboios e ouço uma buzina de um polo, e eu, foda-se, está ali uma guarda a buzinar. Ela volta a buzinar e eu olho, eu tenho alguém atrás de mim, caralho. E a guarda buzina e diz, ruim, eu assim, foda-se, caralho. Pá, estamos a falar de guarda, não é gordinha, estamos a falar que as mamas dela chegavam à buzina do polo, a gaja mexia as mamas e o carro buzinava, meu. E eu pensei, pá, puto, é hoje. Isto vai dar um grande texto. E enfiei-me no carro com ela. Isto é um beat, eu estou a fazer um beat disto, isto é um dos beats que eu tenho. Se quiserem ouvir o resto, vão ver-me atuar um dia destes, está bem? Isto é marketing puro, puto. Eu acabei de fazer a maior manobra de marketing de sempre.
Então tu, isto vai ser uma expressão muito infeliz, mas...
À vontade.
Auto-infeliz-te momentos isso, de...
Oh, Gustavo, isso aconteceu uma vez.
Ok.
Mas dado a biblioteca de episódios de merda que eu tenho, eu dou-me ao luxo de não precisar deles, estás a perceber? Eu tenho tanta coisa que eu posso usar que... É assim.
Mas achas que a experiência de teres te envolvido nessa experiência para teres texto de stand-up correu não, bem ao ponto de quereres pior, voltar a não, repetir não. Experiências desse género?
É que o pior é que nem era texto para stand-up, era texto para a página, era para ter likes. epá, não... Sabes que eu conheço algumas pessoas que já me disseram isso, que eu arranjei este emprego para ver se me acontece alguma coisa porque eu preciso de texto. Assim,
a sério?
Epá, sim, não digo nomes.
Podia ser o Drew Lynch.
Não, epá, porque, epá, não, hoje em dia, epá, envelheci, né, e amadureci, e hoje em dia sou uma pessoa nova.
Ainda estou a processar o facto de teres.
Agora, tu não estás a ver.
Não é por ser gorda.
Sabes que
gorda,
eu roubo-lhe um pudim. Aquela. Sabes que eu entrei em casa dela, já agora acabo. Eu entrei em casa dela e ela tinha um pudim, porque ela lia que eu gostava de pudins e tinha bué de álcool. Ela comprou bué de álcool, do género, um bar inteiro. Assim, esta gaja já viu que. Eu só como se eu estiver bêbado, eu assim, bem jogado, guarda. E vou ao frigorífico e tinha um pudim, mas um pudim a sério. Um pudim de ovos. Este pudim de ovos é ótimo. Depois de acontecer o que não aconteceu, porque eu, whatever, não posso dizer o que é que
sim,
não aconteceu.
Não reveles o bem.
Mas antes de eu ir-me embora, vou ao frigorífico e roubo-lhe o pudim, meu. Eu roubei o pudim à guarda, meu. Mas... E bloqueei a seguir, ótimo, porque ninguém rouba um pedido a ninguém e mantém-se amigo, é o cúmulo.
Mas a questão não é por ser gordo ou por teres roubado o pedido, a situação é de tu perceberes que estás a fazer algo só para teres
atenção.
Isso é bastante repescado.
Isso ocorreu-me ao início, só eu depois não estava a pensar, gente, portanto, se eu agora. Na fazer isto, que isto é fixe, ganda punch. É pá, não, tipo, a partir dali.
Imagina o que é que é.
Eu não liguei mais, sim. Mas a decisão de eu ter entrado no carro, eu tenho mesmo a ideia de dizer assim: é pá, tipo, vou-me embora, que isto assim, a gaja é horrível. Mas se eu entrar, isto pode ser que aconteça alguma cena que vai dar um ganda texto. Aliás, eu muitas vezes, a minha mulher e eu a brincar, tipo, eu começo a falar com ela à noite. Na cama, olha lá, já viste se tu morreres? E tipo, eu tenho um texto, eu preparei um texto para ela no caso de morrer, meio humorístico, meio tipo dramático, sim. E pedi-lhe para ler. E ela obrigou-me a apagar aquilo. Mas pronto, a cena é que às vezes eu gosto de antecipar as coisas, porque depois se as coisas acontecem e eu não me sinto bem, o texto não sai. Estás a perceber? Enquanto se eu antecipar a jogada. Ganho likes, meu. Bem,
pelo menos só te obrigou a apagar o texto, não foi mais nada, né?
Sim.
Não foi divórcio ou assim. Deixa-me só respirar um bocadinho.
Respira, meu.
Quem também, esta ponta é incrível, quem também tem histórias incríveis para contar em stand-up,
sim.
É o Tom Segura.
O Tom Segura.
Uma, inclusive, é de coma por causa de drogas.
Ele,
que ele não conta em stand-up.
Ele conta numa cena que é o This Is Not Happening.
Yeah, exatamente. Do
mas ele já Shafir. Recontou, ele já recontou, e se existe essa palavra, ele já recontou isso no podcast da Anidu com o Ryan Sickler, e já contou isso também no Your Mom's House, ou seja, já acrescentou ali uns pormenores, mas ele teve uma história que teve uma overdose de GBH, e eu tenho uma inveja enorme dele porque foi uma droga que eu nunca experimentei, mas acho que ele é poeta fixe, puto. Ganda broa.
Ele conta essa história exatamente onde disseste. Aliás, o vídeo está disponível no YouTube se quiserem ir ver a história, mas ele tem muitas outras. incríveis. Aliás, o Joey Diaz, que foi também um comediante de quem nós falámos, que eventualmente podias escolher. Neste caso escolheste o Tom Segura, mas...
O Tom Segura ou o também... Joey Diaz, escolhi
que os... também é alguém com que tem
é
muitas histórias.
Entendes? É... Exatamente. E a razão é simples.
É um bocado por isso que, se calhar, gostas do
eu
estilo
vejo,
de Bums?
Eu, sim, eu gosto deles por razões diferentes. Epá, o Joey Diaz é cru, é autêntico. Eu não consigo escolher um beat dele, porque não parece que haja beats ali. Eu parece-me que haja relatos floreados do que aconteceu mesmo. E não é a situação de eu estar-me a rever no Joey Diaz.
Sim, 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 sim.
Por amor de Deus. Mas é um tipo de humor que vai de encontro ao meu muito. Portanto, pá, tu vês um set dele. Ele tem um special que é o Socially Unacceptable de 2016, uma hora. E depois tem aquele da Degenerates na Netflix, que
certo.
É só 20 minutos ou meia hora.
Uhum.
Mas vejam Socially Unacceptable. É pá, eu não te consigo dizer onde é que um beat inicia e um beat acaba. Porque aquilo é o Joey a ser o Joey. E às vezes eu não vejo diferença entre o Joey Diaz num palco e a ser entrevistado. Eu sempre aquela voz, I'm gonna tell you, Joe Rogan. Não. É pá, é... Ele faz-me... Ele recorda muito daquele tipo de velho, sabes, aquele género de velho com uma vida do caraças e que a gente ouve falar num bar.
Certo.
Uma vez eu e uma puta, não sei quem, não. Pá, esse género de pessoa e de ato que me faz a mim rir muito. O Tom, o meu amigo Tom, é mais o comediante a sério, não é? Não estou a dizer que o Joey Diaz não é a sério, mas o Joey Diaz é um puro. Pá, ele acho que o que andou a fazer nos últimos anos, que o podcast dele, o Your Mom's House, que é espetacular, que eu ouço aquilo dia assim.
E também está disponível no YouTube, não é?
No YouTube. Sim, aliás, eu vejo o podcast. Uhum. Acho que ele é um modelo do que é que se espera de um artista hoje em dia.
Uhum.
E o humor dele também é outro que vai de encontrar o meu, embora é um estilo diferente, estás a ver? Não é tão outrageous, estás a ver?
Eu estive a ver curiosamente o último solo dele ontem, o Ball Hog, que tu estavas a dizer há pouco que
não é dos melhores. Epá, mas isto vai de encontro também ao que eu gosto de ver. Eu quando a produção começa a atingir um estado megalómana, uhum. Epá, quase arena, boeda grande, é pá, retira um bocado aquela cena íntima que eu aprecio. Estás a perceber? Eu gosto mais de ver.
Mas em termos de estilo, ainda assim.
Em estilo, sim, é ele, uhum. À mesma, mas é grandioso demais. Agora, é pá, mas ele tem o Disgraceful, tem o.
Disgraceful é o anterior de 2018.
Que eu gosto muito, mas o meu.
E vamos ouvir um beat já a seguir.
Sim. E o meu preferido dele é o Completely Normal, de 2014, que eu acho que há em vídeo no YouTube, consegue-se apanhar uns beats, acho.
Ele tem os 6 shows, sendo que 2 são, pelo que eu percebi, só em álbum.
Sim.
E os últimos 4 acho que estão na Netflix. Não sei se esse também está...
Eu acho que na Netflix só está os 3 últimos, acho eu.
3 últimos?
Só. Sim, sim.
Ok. Então, esta informação pode estar errada. mas relativamente ao beat que escolheste do Tom Segura, é do Disgraceful, como eu disse.
Sim,
e é sobre o estado do Louisiana.
Sim, é sobre o estado do Louisiana.
Vamos ouvir primeiro.
Okay.
E depois vamos ouvir um excerto, que o beat ainda é grande. E depois, aliás, não, se já dizemos o que é que aconteceu depois com esse beat. Vamos primeiro ouvir e a seguir explicas porque é que escolheste este.
Well, I met a guy after a show recently. I'm shaking people's hands, saying hi. Guy comes up to me and he goes, "Where are you from, really?" And I go, "What?" And he goes, "Where are you from, really?" I said, "Where am I from originally?" And he goes, "Yeah." I said, "I was born in Cincinnati, but I moved around a lot." And he goes, "Huh, I'm laughing, yeah. Months ago down there, I made me give him that too." And I go, "Are you a person that's talking to me right now?" And he goes, "Yeah." And then I decipher that what he's saying is, I'm from Lafayette, Louisiana, about 20 miles south of there. There's a bunch of Seguras down there. I thought maybe you're from there too. And I go, oh, fucking no. And then I realize we have this whole population of Cajun people living amongst us like they're one of us. And they're not. Why do they have rights? Here's all I'm saying. I support building a wall if it's around the state of Louisiana, because those people are out of their fucking minds. You fucking swamp people, we don't need you.
Atenção, não é o melhor beat dele, não é o beat que me fez mais rir, mas eu, okay, quando vi a ousadia que ele teve de insultar o Louisiana inteiro, que não é nada pequeno, eu pensei, oh meu Deus, este gajo vai ser varrido, tipo, após isto. Pá, basicamente ele chamou-os não vamos dizer aqui a palavra, mas...
Sim. Mas podem ir ver...
Uns retards. Sim. E disse que a solução era fazer uma wall à volta do estado. Pá, e o gajo recebeu bué da...
Isto no contexto da hall... Do
wall,
sim. Com o Trump.
Mexicanos, sim. Ele até, inclusive, foi ao Conan O'Brien.
Fala disso.
E o Conan... Ah, eu ouvi dizer que fizeste um beat Louisiana e que a coisa não te compreenderam bem. Ele disse, não. E ele... reforça ainda, volta a fazer, e pá, já não me lembro bem, mas ele faz pior ainda. E no Ball Hog ele volta a falar nisso, a dizer que recebeu, é pá, boeda hate mail. Ele diz assim, eu recebi boeda ameaças com erros ortográficos. E também recebeu, e depois ele disse assim, epá, mas eu não teria dito nada disso se eu tivesse ido antes ao Arkansas. Ou seja, o gajo vai buscar a piada anterior e faz exatamente o mesmo em outro sítio. Mas continua a atacar os outros, estás a ver? Pá, e achei aquilo ótimo, achei aquilo ok. Assim está bem.
E ele
assim
diz, gosto. Ele diz, aliás, que... como é que é? A comunidade de... Não, se calhar não vou dizer isso.
Do Síndrome Down?
Sim.
Sim, porque ele também tinha mais beats no Disgraceful, que ele falou sobre os R-word. R-worded, retarded. Sim. E ele recebeu mensagens da comunidade da Síndrome
que
Down.
Que estavam melhor escritas do que...
E consegue-se entender melhor as pessoas com Síndrome Down do que os habitantes de Louisiana. Está ótima a piada.
E, mas estava a lembrar que vi um vídeo do Tio Von, acho que é assim que se diz o nome dele, que ele é um comediante, que ele é do Louisiana, e ele estava a dizer que lhe perguntavam muito o que é que ele achava do beef.
O Tio Von, havia um beef entre um suposto beef.
Entre ele e o Tom Segura?
E o Tom Segura e a Cristina, porque ela havia um vídeo...
A Cristina é a mulher dele, a esposa do Tom
Cristina
Segura.
P, e havia um vídeo até do Tio Von a dar a mão, porque eles entraram num reality show. Okay. Nos anos 90, e havia um vídeo e havia a teoria de que o Tio Von e ela enrolaram-se, e então havia o Tio Gate. Até que do nada o Tio Gate aparece no your mom's house, e assim, uou, isto é tipo finalmente. E então explicaram, mas pareceu-me que havia ali mesmo alguma coisa de mal. Mas,
okay,
enfim.
Mas o Tio estava a dizer, basicamente, quando ele viu o beat pela primeira vez, que foi na Comedy Store em Los Angeles, ficou meio insultado. Foi tipo, então, mas tipo, o estado do Louisiana já é algo tão... não é fácil, mas já é um alvo tão normal. Epá. A sério que estás a gozar com isso? Mas ele depois diz que percebeu, de facto, que... Ele tanto goza como Louisiana, como com o Arkansas, como
quer dizer,
com
embora
New York
aquela,
City,
embora é a mesma zona, acho. Aquilo é o sul,
claro, sim.
Os hillbillies, portanto, aquilo também são um alvo. Eu não creio que haja um equivalente em Portugal, não sei, mas se eu quisesse arranjar agora,
acho que é
agora
não.
É melhor eu não dizer, oh putz, acho que eu faço all in. Não, é melhor eu não dizer, porque eu tenho bilhetes a vender, não é?
Exatamente. Mas basicamente achei interessante o Tio Von admitir que de facto ao início sentiu um bocado...
O Tio Von é outro gajo.
Insultado com aquilo.
Entendes? É outro gajo.
Acho que é fixe.
Que eu também vejo dentro do espectro o Joey Diaz. Também não vejo o gajo também uma cena ali... É tipo diferente. Há qualquer coisa nele diferente. Entendes? Uhum.
Ou não?
Não conheço tanto o stand-up dele como do Joey Diaz, sinceramente. Eu sei que ele tinha um programa até na, acho que era na Comedy Central. Que às vezes via alguns vídeos.
É diferente em tudo, o tipo, o tema, não tem nada a ver a pessoa, mas há qualquer coisa de diferente em ambos os atos, entendes? E
de diferenciador,
isso
atrai-me.
Isso atrai-me.
Okay. Vamos voltar aqui.
Graças a Deus, estava farto de falar em outros.
Sim, vamos falar de ti.
Okay.
Tu tiveste umas noites de comédia no Tasco do Caneca em Setúbal.
Odeio esse nome. Ele para já é assim, o bar, eu odeio esse nome. Eu gostei muito o sítio, pessoas simpaticíssimas, mas o nome Tasco do Caneco não inspira confiança nenhuma.
Tiveste umas noites de comédia em Setúbal.
Tipo. Bar. Sim, exatamente. No bar. Sim.
E neste caso, isto foi em 2019.
Correu mais, eu comecei em 2018. Eu ainda fiz aquilo ainda. Um ano e três meses.
E eram noites mensais?
Eram noites mensais.
E foi muito difícil manter noites fora de Lisboa?
Sim, não. Primeiro é assim, era uma coisa que eu não tinha organizado, não tinha experiência.
Claro.
Era uma coisa que me dava muito gozo, muito gosto. Era uma coisa que eu não ganhava dinheiro. Porque eu sou burro. eu chegava a gastar dinheiro porque eu ia buscar os comediantes um a um a casa, eu oferecia-lhes o jantar, levava-os a atuar, oferecia-lhes as bebidas e levava-os a casa a seguir e pagava-lhes ainda. E eu era MC. Epá, fazer uma noite mensal fora de Lisboa ou fora de uma grande área tem a vantagem que não há mais nada ali ao pé daquele género. Entendes? Isto estamos a falar na época áurea, se é que isso alguma vez houve.
Sim.
Das noites.
Sim, 2018,
Lisboa,
2019.
O Kaiser Rir, tinhas o Maxime, se calhar já.
Sim, sim.
Portanto, o facto de saíres dessa esfera de influência da IML permite-te receber pessoas. Só que são pessoas que se calhar não são fãs de comédia, entende? São pessoas que iam ao bar, algumas sim. Então, lentamente, eu tive de começar a criar o público lá.
Okay.
E eu descobri. As pessoas não iam lá porque ia lá o João, o Miguel ou o António. As pessoas iam lá porque eu apresentava aquilo. Eu atraía as pessoas, usava a minha página, usava o meu alcance. O que eu ganhava daquilo era o ter um ginásio. Foi lá que eu desenvolvi a arte de host, que é uma arte, é difícil, que aprendes. Host não é a mesma coisa de atuar.
Claro. Claro que não.
Andei a praticar... muito. E basicamente era o que eu ganhava. Agora, aquilo sofreu do mesmo mal que sofreu se calhar o Maxime e outras noites, que é o início muito forte, esgotou, estás a ver? À pinha. O mês a seguir, à pinha, mas menos à pinha, estás a perceber? O terceiro mês, ok, ainda dá. Pá. E a partir daí, requisitos mínimos. Ou seja, o fator novidade ajuda muito. Depois é o difícil é manter.
Pois, sustentar
e temos
o espaço.
De entender que aquilo é um negócio.
Claro.
Okay? Que as pessoas não organizam noites porque o Rui é fixe. As pessoas organizam noites porque querem ganhar dinheiro. Epá.
Então foi por isso que acabou.
Acabou por causa que a pandemia acabou. Mas também porque a última noite não acabou bem, não correu bem e eu também já estava à procura de um. Já não me sentia bem a fazer aquilo, já estava. O trabalho já era demais para o que eu ganhava, entendes? E eu já estava a pensar em abandonar aquilo.
Porque tu não és de Setúbal. Tinhas que ir para lá, não é?
Como?
Não és de Setúbal.
Não, filho.
És fogueteiro.
Ai, meu não é Deus, tu vais ser assassinado. Não vais editar isto. Volta ao microfone. Volta ao microfone. Não vais editar. Eu agora vou dizer, não vais editar até ao fim. Fogueteiro é conselho do Seixal. Setúbal. Conceito de Setúbal. E Setúbal não é margem sul. É margem norte do Doçado.
Mas não és de Setúbal.
Não, eu sou originário do Seixal. Originário. Eu nasci em Benfica, vivi no Seixal e agora vivo na Buraca.
Ah, não é Amadora?
Buraca.
Pronto. Então, mas eu não disse nada mal, disse que não. Eu disse que não eras de Setúbal.
Sim, mas ouvi. Sim. Ah, sim.
Não
okay.
És de Setúbal, foi o que eu disse.
Então apaga isto tudo, apaga esta parte. Sim.
Eu só disse que não eras de Setúbal. Ou seja, tinhas que deslocar para lá, não vives lá. Tipo, não és de Setúbal.
Sim.
estava certo. Sim, sim, sim. Estava a ver que já tinha ofendido alguém.
Não, não ofendeste ninguém. Ah, pá, eu não ligo absolutamente nada a essas merdas.
Não, alguém tipo, pessoas que estão a ouvir, tipo, o quê?
Sabes que a primeira noite em que eu atuei lá, Boa Noite Margem Sul, eu devo ter levado com um choque em cima. As pessoas ficaram assim, oh, isto não é Margem Sul, pá. E eu assim, não é Margem Sul? Mas isto é a capital aqui do distrito, não, Margem Norte do Sado. E eu assim, ok. Aprendi logo.
Ok. Yeah. Não sabia que ele levava mal. Yeah. Muito bem. Tu és o primeiro comediante com quem eu falo aqui no podcast, depois de, e ainda dentro desta questão de noites para atuar, depois de terem anunciado o novo Lisboa Comedy Club, que aliás até falámos disso no último episódio, com a Luísa Barbosa, uma das responsáveis pelo projeto, pelo menos em termos de produção. O que é que... Eu já falei com alguns humoristas, mas gostava também de falar disto aqui no podcast. O que é que te parece este novo projeto? Epá. É uma pergunta um bocado básica, mas...
Não é básica, é assim...
Mas o que é que te parece?
É ótimo. Acho que a capital do país estava a precisar disso. O mercado estava a precisar. Atenção, porque isto vai haver aqui um mais.
Ok.
Pelo que já entendi, está a ser muito bem organizado por pessoas do meio.
Foste ver o espaço?
Como?
Se foste ver o espaço.
Não, eu conheço o espaço. Conheço o espaço, aquela zona. A zona é ótima, é na vida do Lolé. É centro. Isso atrai pessoas e afasta algumas.
Sim, sim. Para estacionar eles.
Eu sei. Isso é horrível. Mas o metro é ali ao pé, mas vai apanhar o metro e stand-up. Agora, é o que eu disse há bocado. É um negócio. As pessoas não abrem um sítio daqueles e porque é fixe. Há dinheiro a ganhar. Agora, se eles vão. Eu espero que sim. Espero que haja um modelo que sustente aquilo. Porque vamos ver como é que é depois da cena inicial, que vai encher e esgotar. Claro. Manter. A cena é manter. O desafio é esse. Porque ao início eu esgoto, o Manuel esgota, o Kaiser Rio esgota, o Maximo esgota. Depois é manter. Epá, e não é fácil. Isso é um desafio, mas eu quero acreditar que eles pensaram nisso.
Ok. E eu já disse isto aqui no último episódio, pelo menos com quem falei senti que o meio está empenhado também que isto corra bem e quer que isto corra bem. Também sentiste isso com quem falaste? Não falaste sobre isso?
Isto é o outsider. Eu sou um bocado ovelha negra. Até se digo isto no sentido de... Epá, eu não falo muito com o meio.
Okay.
O meu meio é mais o Ricardo, a única pessoa com quem eu falo. Epá, porque eu não sou pessoa de andar a falar com BOC. Mas pelo que eu vi nos posts, as pessoas estão super empenhadas e a acreditar muito naquilo.
Ainda bem.
E acho que existe um empenho.
Claro.
Do meio. Para que aquilo dê. E espero sinceramente que aquilo dê. Porque é preciso. É mesmo preciso. Porque agora não há nenhuma noite. Pá, e é vergonhoso.
Agora pronto, está tudo fechado, não é?
Pronto. Claro. Mas mesmo que isto abra outra vez, vamos creio ver, que vai, não é? Demorar até aparecer alguma coisa. E haver um sítio assim, pá, é ótimo.
É ótimo, claro. Mas só voltando aqui à questão das noites que fazias em Setúbal, gostavas de voltar a ter assim um espaço de umas noites? Ou vamos, não é algo isto, que está em
não sai daqui. Exceto para as pessoas, eu sei.
Exceto para as pessoas que ouvem, que são
está,
pai,
está,
uma
está
duas,
em
talvez.
Conversações a ver algo num sítio.
Ok.
Bem organizado.
Consegues dizer onde é que será esse sítio?
Não, não posso. Não posso dizer o sítio.
Capital?
AML. Área Metropolitana de Lisboa. Lisboa. Uma cena dentro do mesmo registro, em que já estava a ser preparado antes da pandemia, não. Já estava a ser preparado durante a pandemia, mas está agora em pausa, mas é algo que possivelmente irá acontecer. Okay. Ou não. Ou isto, mas anda-se a falar nisso. E era uma coisa que eu até gostava.
Gostavas de fazer.
Mas mais ao pé de casa, por favor. Setúbal é bué de longe, meu.
Portanto, Buraca, zona de Buraca.
Stand-up. Não, Buraca era ótimo. Problema,
não, é? Há lá, não há lá um teatro perto bastante.
É nada mais, então.
É nada mais, o Guilherme Duarte foi lá.
Encerrou a tour lá.
Exatamente.
Eu adorei. O sol dele.
Foste lá ver.
O último, sim.
Muito fixe também. Yeah. Está disponível na internet, aliás, no YouTube, se quiserem.
Na internet.
Parecia.
Quantos anos é que tu tens,
parecia um idoso.
Nas redes. Sim.
Além de stand-up, em português, também já fizeste stand-up em inglês.
Tu foste-te informar.
Lá está. Enganei-me ali na região de Setúbal.
Sim,
mas
entramos assim. Epá, esse foi uma cena. Lá está. É desafio.
Queres voltar também a fazer?
Não.
Não?
Sabes que eu fiz mesmo naquela... Deixa lá ver se eu me safo.
Quantas vezes fizeste?
Duas.
Foi Casa Rir e Cargo...
Não, 11. No Casa Rir não.
Não fizeste
fiz,
no Casa Rir?
Não. Fiz.
Tinha a impressão que...
Como é que se chama, pá? É uma coisa que cheira...
Que eles chegaram a ter noites em inglês.
Sim. Fiz no Chiado.
Chiado Comedy Club?
Sim.
Em inglês?
Na altura em que era no bar ainda.
Odd Trindade?
No Odd, exatamente.
Mas tiveram noites em inglês?
Tive uma espetacular. Aquilo era uma cena em que eram as noites organizadas por pessoal de... tipo o pessoal em Erasmus.
Ok.
O público era só gajas ótimas. Para já. Gajas tipo Holland... Pá. Pronto, não posso nada falar nisto, é?
Podes. Só porque eu olho para o lado, achas que não...
E está aqui a passar um tripé enorme. O público era bué da fixe. Eles valorizam bué que a gente... Que nós não falamos a língua mãe deles. Que façamos um esforço em fazer um texto em inglês e que o apresentemos ali. Eu até domino bem inglês. Eu não gaguejo em inglês, essa é outra. Olha, pronto, não. Já fica aqui essa informação. Eu a falar
tava
outra
toda...
língua não gaguejo. Portanto, eles assim, este gajo fala bué, meu. Correu-me bem.
O texto que usaste...
Não fiz a tradução.
Não?
Fiz novo.
Okay.
Eu experimentei fazer tradução a texto, mas sabes que estava a ler aquilo, parecia tipo uma legendagem mal feita. Das piadas,
perceber,
estás a ver?
Perceber,
então eu tive de começar a fazer o texto em inglês, tive de começar a pensar em inglês e a escutar em inglês. Isso foi até.
Outra história que já consegui perceber relativamente a ti, mais ou menos como é que aconteceu, mas acho que é um acontecimento muito curioso. Tu és o comediante mais adorado em Torres Vedras.
Ai, epá, isso é velha guarda.
Já é velho agora? Ah,
isso é dos tempos, da página ruim, da página. Que a página era uma entidade viva.
Ainda há esse power de...
Não, isso foi ali.
Foi uma fase, então.
Um hype que houve em 2015. Durou 2015 a 2017 ou 2018.
Por causa das matrafonas.
Eu senti uma rockstar quando entrava em Torres Vedras. Aquilo surgiu porque eu fiz um texto que relatei uma ida lá, uma ida ao carnaval. Eu relatei a ida ao carnaval do ponto de vista de quem não tinha ido ao carnaval ainda.
Okay.
E as pessoas de lá amam aquilo como se fosse o filho deles, o carnaval. Não, aquela gente vive, aquilo é mesmo a gênese deles.
Isso foi o primeiro grande sucesso da página ruim?
Foi viral.
Okay.
Pá, aquilo atingiu, pá, sei lá, 80 mil pessoas ou 100 mil. Aquilo teve mesmo um alcance gigantesco. E eu meti o texto, não estava à espera daquilo. O outro dia acordo, o telemóvel tem tipo... Estás a ver quando 99 e um mais a seguir? Notificações. Eu juro...
Nunca me aconteceu.
Eu juro que o que me ocorreu foi... A minha ex é como a página. Eu pensei que a minha ex me tinha invadido a página. E estava lá a fazer merda. Pá, porque eu fartava-me de falar mal dela na página. Velhos tempos. Epá, quando eu vejo...
A mesma da tatuagem no pé?
Não. Essa é uma querida. A cidade inteira de Torres Vedras caiu-me em cima. Mas, ruim, tens de ir ao carnaval, tens de dizer... Bem, o ano a seguir está bem, eu vou ao carnaval. Pá, a página deu um impulso à página enorme. Pá, eu passei de ter 5 mil, pá, sei lá, 8 mil ou 10. Pá, sei que foi um salto gigante a página. Pá, e isso deu-me um impulso muito grande em redes. A partir daí... Pá, e depois...
Foi muito complicado começar, porque imagino que no início o feedback não devia ser muito. Eu já tive a experiência também de ter uma página onde escrevia textos no Facebook. Na altura.
Tu não és
igual. Não, mas eu não sou igual, claro, era o que eu ia dizer. Mas lembro-me de às vezes ser um bocado frustrante. Tu escreves uma coisa que achas que estás engraçado e se calhar tem 10 likes, não é?
Bem-vindo à minha vida.
Pois.
Então, mas isso é o game, meu.
Pois.
O game é esse. Eu há cenas que eu escrevo e digo.
Mas
assim,
quanto tempo é que tiveste mais ou menos nisso? De ali poucos likes e tipo. Gostava-te. Foi mais ou menos até a Torres Vedras?
Não, houve uma altura qualquer que eu passei a ter 20 likes a 80, a 90.
E já era.
Quando eu era mais ordinarão, começava a relatar os episódios. Aqueles episódios da vida. Eu pensei, o pessoal gosta de me ouvir a relatar épocas negras. E eu percebi que havia ali um nicho. A cena é que na altura eu não queria usar o meu nome e de amigos meus, porque aquilo era mesmo real. Porque eu escrevi então que criei o Ruim. Claro. Era a história do ruim, boneco ruim é que vive isto. O Tinoco, que é um grande amigo meu, era o Tinoco. A Maria Alice, que é uma grande amiga minha. Portanto, eu criei este mundinho e usava estes bonecos como se fossem eles a viver. Mas eram merdas, obviamente, que eu é que vivi. Pá, e cenas, tipo, do Arco da Velha. Pá, eu não posso andar a falar aqui.
Sim, sim.
Mas eu expus isso a público.
Mas era mais para perceber se esta frustração ao início, se calhar, não conseguir ter aquilo.
Sabes que eu tinha. A cena da página havia sempre. Eu sempre fui aquele género de pessoa que ia ao Face e opinava muito. Estás a perceber? O que é hoje em dia, se calhar, o teu pai ou o teu avô, eu era isso. Só que ligeiramente, se calhar, mais engraçado. E isto estamos a falar há muitos anos. E as pessoas incitam, abre uma página, epá, mas porquê? Epá, porque o que tu fazes engraçado, Mas há interesse nisto. Até que eu descobri o Guilherme Duarte. Epá, Duarte. E, portanto, este gajo anda a fazer isto. E eu disse isto ao Guilherme já. Epá, será que há pessoal interessado em ler este género de coisas? Epá, eu li o Guilherme, claro que eu não li aquilo e pensei, eu faço melhor. Não, eu assim, então deixa-me eu fazer algo.
É público, não é?
Sim, deixa-me eu fazer algo assim, a ver o que dá. Epá, e eu na altura estava desempregadíssimo, portanto aquilo era tipo um entretenimento, era aquilo ou a droga, meu. Portanto acho que a opção às vezes era aquilo e droga.
20 likes,
eu
até sabia bem.
Já escrevi textos com broas, meu. É um erro, nunca façam textos sob o efeito de álcool ou drogas. Vocês julgam que isto é a melhor obra que eu já escrevi e vão ver no dia a seguir, assim, what the fuck, começaste a falar em gaivotas e depois em sexo anal, sei lá, meu.
E sexo anal com gaivotas.
Sei lá, as duas coisas. Mas sim, o que diz é que isso acontece depois quando já atinges um patamar e metes algo e depois não tens o feedback que tens. Claro. Que normalmente tens aí e dizes, espera aí, que eu sou, afinal eu não sou assim bom. Afinal, as pessoas não me amam já. Mas depois existe outro texto e tens outros likes. Não, eles amam.
Pois eu lembro-me quando eu tive essa página, fiquei farto porque não estava...
Estavas não estava assim, ninguém me liga. isto foi sorte, meu. Foi as pessoas indicadas a ler o texto indicado, a hora indicada.
E Torres Vedras.
E Torres Vedras ajudou muito. Um shout-out a Torres Vedras.
E sobre o Facebook...
Eu sou o último resistente.
O último resistente. Era isso que eu ia dizer. Que nos últimos anos, principalmente o público mais jovem, passou mais para o Instagram, isso onde é também bom. Já estás, sim, presente. Atenção, podem seguir.
É horrível.
Mas não consegues ter a capacidade, se calhar, para escrever os textos que escreves, porque é tudo à base de fotos. Podes pôr os textos em imagens, que já há.
Mas há um limite. Eu faço, sabes que eu ainda ando a descobrir como é que as pessoas que me seguem. Sabes que eu tenho. Pois. Eu acho que para aí 50% das pessoas que me seguem no Insta foi pessoal que no Facebook que eu pedi num post, num artigo, vão aqui ao Insta e façam um like, hein? Mas não usam o Instagram, porque eu não tenho alcance nenhum. Eu meto uma foto, pá, sei lá, claro que isto até likes e vale o que vale. Tenho 200 e tal likes, pá. O Cardoso mete a letra A em Arial e tem 1000 e tal likes, porque ele tem um alcance enorme. O Facebook já está morto. Eu só lá estou porque
Tens lá ainda
a base,
o público,
a base do público que me segue está lá ainda. E eu percebo que eles não querem mudar para o Insta ou o Twitter, pela mesma razão que eu também não quero. O Twitter, então, eu nem entro. Uhum. Eu tenho uma conta para ir ver. Epá, mas é um caos. Aquilo é o Vietnã, meu. Pá, o Instagram eu curto, mas é pá, porque é só gente a querer se ofender uns aos outros. E, epá, é que eu já atingi uma idade. E há de atingir a minha idade. A paciência acaba, meu. A paciência acaba. Eu já, olha, eu já não leio o que as pessoas dizem. Os comentários antes, eu era fanático em ler. O que é que o Arthur C. de Allende tem a dizer sobre a minha opinião em relação a isto? Eu ligava muito a isso. Agora, quando mete algo, um texto, uma piada, desliga a seguir. Não ligo absolutamente nada. Se as pessoas me ofendem, é que não leio. Que isso consome. E a ti também.
Sim. Estou sempre a receber comentários na minha página de Facebook.
Não leias. Esquece. Não. O Zé Povo não percebe nada de nada. Odeio pessoas.
Antes de falarmos do insulto de pessoas.
Finalmente, é que eu só vim aqui para promover isso.
Calma, já lá vamos. Sim. Tenho que te fazer uma pergunta que faço sempre a todos os convidados.
Sim.
Que é, quem é o comediante que mais odeias? Não, estou a brincar, isto foi...
É mais fácil eu responder a isso do que a questão que vem aí, de certeza absoluta. Ah, é.
Então podes responder às duas.
Não, mas
isto foi uma coisa
outra.
Que eu te disse quando combinámos, e tu disseste, é na boa, eu digo, só não disseste quem queres que eu diga, que foi quase também, podia ter sido.
Sim.
Mas é uma rubrica que faço sempre aqui, pergunto sempre às pessoas como é que conheceram.
Como é que conheceste o Ricardo? Eu espero.
Eu tenho uma boa história.
Como conheceste o Ricardo?
Comigo, o Ricardo Pereira, que é... Eu vi-o ao longe com alguém a tirar-lhe uma foto e disse: olha ali o Ricardo Pereira. Essa é a história, não sei o que estava mais... Eu não conheço o Ricardo Pereira. Eu não conheço o Ricardo Pereira.
É perfeitamente legítimo.
Eu adoro o Ricardo Pereira. Acho.
Nunca tiveste a oportunidade.
Fizeram uma partida uma vez, o Nuno Pires disse-me a mim e ao Cardoso uma noite do Maxime, disseram: olha, o Ricardo Luís Pereira vai ao Maxime hoje à noite. E eu e o Ricardo começámos a hiperventilar. Porque é aquela cena, e o Ricardo vai me ver a atuar, aí, fogo, e depois não me ama, fogo. Não tenho uma história com o Ricardo Luís Pereira. Gosto muito dele.
Está tudo bem. Já aconteceu?
Sou o primeiro.
Não,
sou
não
o
és,
primeiro
não
gajo
és.
Que vem aqui.
Não és, não,
não conheço
és,
o Ricardo.
Não és, não és.
Mas o que eu disse há bocado é verdade. Eu vi ao longe a tirar uma foto ao pé de alguém e disse: olha, o Ricardo Pereira foi.
E foi isso.
O máximo.
Pronto.
Que história de merda.
Já tens uma boa história sobre conhecer alguém.
Vou incorporar isto no meu ato.
tens uma boa história sobre conhecer alguém assim do mundo do humor?
O Jimmy Carr.
Eu tive
o pior momento com o Jimmy Carr que podia ter.
Mas isso não é bem conhecer, não é? É interagir.
Sim, não foi conhecer, foi o gajo no palco que dirige-se a mim e eu não estava à espera. E fui apanhado completamente em falso. E ele diz-me o nome de um homem que gostasses de... Coisa.
Comer,
de comer. E eu disse, um presidente. Saiu-me. Porque ele tinha andado a falar, ele fez uma piada em respeito a isso, o presidente. E foi uma palavra, apareceu-me no cérebro. E eu fiquei tão em choque naquele momento que disse, a presidente. E o gajo, até o gajo fez assim, olha para mim, foda-se, esquece-me.
Especificamente quem, não é?
Ele disse, não, esse não é que é esse. Ele disse assim, mas o quê? A president, any president. O gajo, eu disse, sim, ok.
Eu acho que não estava nessa sessão, então.
Foi a primeira, eu estava mesmo à frente. Estava
também
fui à
primeira, por acaso. Foi no dia em que também houve a cena com o Ricardo, Araújo Pereira, a entrevista.
Foi, acho eu.
Pois. Então não me lembro. Olha.
Adiante, filho.
É, adiante. Insultos de pessoas bem educadas. É
agora.
Insultos
de pessoas bem educadas. Finalmente. Após dois adiamentos.
O espetáculo já foi criado há mais de um ano, não é? Por vocês. Criado e idealizado.
Há mais de um ano. Nós estamos a idealizar isto há mais de dois. Eu quando.
Estamos
eu
há posso... um ano nisto.
Mais nós começámos a falar nisto, salvo erro, nos finais de 2018.
Pronto,
início de 2019.
Mas digo, em relação às datas que estavam anunciadas.
Ah, sim, isto foi.
Que eram várias, até era Lisboa,
era
Porto,
tour,
Aveiro.
Era uma tour, uma real
Coimbra,
tour, man. Yeah, era tipo, nós íamos a Aveiro, a Coimbra, a Lisboa, a Porto.
E era assim, salas mais intimistas?
Não. Sim. Era tipo bares, aqueles auditóriozinhos
Exato.
Pequeninos.
E agora anunciaram para abril.
Não, março. Deixa-me eu fazer essa
então
parte.
Vá.
Deixa-me eu
fazer essa parte.
Ora, então, vamos ter insultos de pessoas bem educadas no Porto, no Art Club, no dia 12 de maio.
Ok.
E depois vamos ter insultos de pessoas bem educadas no Teatro Vilaré, em Lisboa, no dia 25 de maio.
Estamos a anunciar em primeiro
lugar. Os bilhetes estão à venda na Ticketline.
Já estão à venda?
Já estão à venda a partir de agora. Já podem lá ir.
Ok.
Ok? E eu gostava muito que vocês viessem. 8 pessoas que estão a ouvir neste momento.
Que conseguiram chegar até aqui no episódio, né?
Mas sim.
E há uma história...
Há várias.
Engraçada sobre este espetáculo. Mais uma, não é? Este podcast, no fundo, é um conjunto de histórias engraçadas do Rui Conceição.
Estás a ver? Mas isto é a minha cena.
Mas sim,
cena,
mas ainda bem, eu gosto.
Estás a ver?
Quando começaram a idealizar o espetáculo, e portanto, para explicar, há um momento há stand-up, 20 minutos cada, não é? Ou meia hora cada, mais ou menos.
Cerca disso, sim.
E depois um momento final de roast.
Epa, atenção, eu gostava de meter aí umas aspas.
Então,
tecnicamente é um roast, mas eu diria que é uma espécie de mais diálogo passivo-agressivo entre duas pessoas.
Ok.
Ok?
Mas que tem que...
Tem a base tipo de... funcional é de um roast, mas é encarem como um diálogo. Mais. Okay. Um diálogo amigável, que não é lá muito amigável, mas
insultos
no
pessoas
fundo
bem
até.
Educadas, no
sim,
fundo.
Sim. E garanto que é assim, vocês não vão ouvir um alho ou um dance. É um espetáculo que, se quiserem, podem... Não, é claro que não, é caralhada de meia-noite. Ah, sim, bem.
Mas a minha questão é, quando começaram a idealizar o espetáculo e sabiam obviamente esta parte dos insultos, do roast, como quiserem chamar, Ricardo Cardoso escreveu piadas sobre Rui Conceição, porque havia mais Rui Conceição na altura
boa piada.
Muito obrigado.
Eu gostava.
Havia mais de
havia
mais de Rui Conceição.
Havia demasiado. Havia 22 quilos a mais.
22 quilos a mais.
Conceição. É verdade. Eu
e
era...
entretanto, sim, começaste a perder peso?
Perder peso? Isso é uma ofensa. Eu então... renasci. Foi muito mais do que emagrecer, puto.
Começaste a renascer. Não, renasceste, começaste a emagrecer.
Exatamente.
22 quilos desde então. Sendo que chegaste a dizer, e eu não quero estar aqui a pôr pressão ou alguma coisa do género, mas que ias mostrar o six-pack em palco.
Quem é que disse isso?
Tu
disse
numa
isso.
Entrevista à Esques FM, que eu te convidei para ela e lembro.
Há registros.
Até mas posso inserir aqui o som,
não,
se quiseres.
Não.
E vou inserir.
Vais inserir? Ok.
Agora.
Mas eu quero chegar, eu quero elevar isto. Eu quero ficar mesmo fibradão. Eu quero estar em palco e levantar a t-shirt e ter um ganda six-pack e fazer piadas de gordo com ele.
Os gordos, não é? São uma espécie muito mentirosa.
Mas na altura já estavas mais magro.
Sim, o que se passou foi que eu estava com 112 quilos e eu e o Ricardo começámos a escrever o espetáculo. E se isto é para insultar as pessoas, eu sou um alvo, não sou fácil, eu sou um alvo facílimo. Eu até mesmo magro sou fácil. Agora imagina isto que estás a ver, gago, isto tudo, pronto, isto está aqui à tua frente. Sou um alvo, puto.
Tenho, com as histórias tenho que temos certa... vindo a falar hoje, não é?
E o Ricardo sabe isso tudo. Portanto, escrever é facílimo. Ele é um alvo bué difícil. Então, o que eu tentei foi dificultar ligeiramente a vida ao Ricardo. Porque ele já tinha piadas. Tinha cerca de 15 ou 16. E posso dizer, garantir que isto é verdade, que 12 delas eram o Rui é gordo. E eu assim, epá, não. Já há muito que tu consegues andar a fazer. Isto é fácil. Então dediquei-me, no espaço de 4 meses, a perder 22 quilos, só para lixar as piadas. E há mais uma coisa então, que eu vou-te dizer. Agora não posso. Após a emissão, porque...
Ah, não podes
não
dizer
posso.
Aqui.
Após a emissão eu digo, okay. E vais.
Mas acho engraçado se o Ricardo tivesse feito piadas sobre seres careca, tinhas deixado crescer o cabelo eventualmente. Por exemplo.
Ok, é assim. Acho que já estamos a entrar num insulto gratuito, quer dizer. Eu desde que entrei aqui mas... já me chamaram de tudo, meu. Oh, então, cena de gago. Ok, olha... E drogas, ok. E as careca, fixe, puto. Há mais alguma coisa, Gustavo?
Não, era um exemplo, era um exemplo. Okay. Podia ter, acho que teria sido mais ruim eu dizer se o Ricardo tivesse feito piadas sobre seres gago, tinhas deixado de ser gago. Isso era mais rude.
Claro que há piadas disso. Quer dizer, isso é
claro
óbvio.
Que há piadas nós
disso, a cena é essa. O insulto procura ser não gratuito, mas que também o pode ser. Procura sempre explorar o que é visível. Mas a verdadeira arte, na minha opinião e na minha visão, está em explorar o que não é visível a quem se está a ver. E acho que aí é que reside a verdadeira arte. É... eu mostrar ao público aqueles não estão a ver no Ricardo, mas que eu consigo fazer com que eles vejam e se riam disso. Eu acho que a arte é essa.
Foda-se. Boa frase, puta, quase para terminar. Frase, puta, que é só perguntar mais uma coisa.
Não, é que então, se acabássemos agora era
ótimo. Fazemos assim, eu faço então a pergunta, se for porcaria,
sim, acabamos. A gente apaga.
As piadas nos insultos vão ser iguais ou vão ser diferentes?
Ah, o que está a dizer é que se vai haver insultos para o Porto e insultos diferentes para Lisboa. Oh puto, népia, meu. Então,
okay.
Eu tenho não, de oferecer isso às pessoas de Lisboa o grande espetáculo que eu vou oferecer às pessoas do Porto.
Não, mas... certo.
Este gajo percebe de marketing.
Certo, mas era
sim,
só numa de...
Estamos a falar.
Depois,
sim, eu estou-te a perceber.
Portanto, esse momento, depois o Ricardo vai saber o que é que tu vais dizer. E tu vais saber o que é que o Ricardo
vai
dizer.
Mas tu achas...
Certo?
É assim... Obviamente que eu estou a perceber a tua questão, mas é como eu disse que isto é um diálogo. Obviamente que eu sei as piadas do Ricardo e ele as minhas.
Pronto, era obviamente para esclarecer essa questão.
Obviamente que eu sei que às vezes dá, eu sei que às vezes nós, os comediantes bons e o Ricardo, damos impressão em palco que estamos a improvisar tudo.
Não.
Puto, mas isso é fruto do trabalho.
Não, vamos lá ver.
Texto.
Tu podes ter texto escrito que o Ricardo não sabe.
Eu tenho que ter escrito que o Ricardo não sabe, porque é quando eu vou atuar a sós. Depois, quando estamos os dois, eu disse que é um diálogo. Portanto, há coisas que dependem da resposta dele.
Mas é isso.
Entendes?
Pronto.
Há piadas que funcionam após o que ele me diz. Por isso, é o que eu disse. Isto não é bem um roast battle. É mais um diálogo.
Uhum.
É mais um diálogo muito diferente do que estão habituados.
Está esclarecido.
É isso é que é a gente.
Está esclarecido.
Está bem,
Rui, muito obrigado.
Olha, eu curti bué disto, meu.
Okay.
Ofendeste-me, deste água, houve obras.
Ofendido. A única coisa que eu ia dizer para terminar isto é que sinto que tu tens aí alguma história que se calhar ainda podes contar, que não contaste noutros sítios, e eu gostei tanto das histórias que foste contando aqui que eu ia pedir para terminarmos e depois terminamos, depois de contares a história, se quiseres, obviamente. Ouvimos um beat do Tom Segura, okay, também, que eu escolhi, que terminamos sempre assim. Epá, e acabávamos em grande se tivesse de facto aí uma história que
queres uma história. Epá, agora apanhaste-me assim.
Que eu sei que no Quarentena Live Show que tu fazias com o Ricardo, contaste bastante. Não há aí alguma.
Há umas que eu estou a incorporar agora num ato. Por exemplo, posso dizer que eu, por exemplo, eu separei-me 4 vezes já. Eu sou uma pessoa já com...
mas casamentos ou...?
Não.
Ah, ok.
Namorávamos, vivíamos juntos, mete-te a andar, porca. E numa dessas,
sei,
eu vi logo que aquilo não tinha iniciado bem a relação, porque eu conheci a minha sogra. Tínhamos vindo do Kremlin, eu e a minha ex.
É a primeira, então.
E ficámos... Sim, acho eu. E ficámos em casa dela, que eu disse, a minha mãe não está aqui. E ficámos ali a pinar. Eu não diria que houve sexo, eu tive, ela não. Eu diria que houve algo semelhante a... Eu tive um orgasmo, ela não faz ideia, porque adormeci e só acordamos com o som da chave. Entrou a mãe dela, a irmã, o pai, o sobrinho de 5 anos. Entrou a família inteira em casa. Eu só vi Rui, eu nu. Eu disse, Rui, não saias daqui. E eu agarrei-me ao edredom, nu, aquilo era um edredom, agarrei-me ao edredom, tipo, nu assim, por favor, não. E ouço vozes, às tantas, eu quis ouvir melhor a conversa, levanto-me e sento-me, meto o edredom, junto aqui à gaita. De repente, vejo uma criança de 5 anos a entrar no quarto, com um carrinho na mão, e eu viro-me para a criança e faço... E o puto diz-me que sim e diz... Oh mãe, está aqui um menino! Felizmente não ouviram nada. Sai daqui, cara. O puto fugiu. Pá, eu agarro-me outra vez, ouço uns saltos, assim, não é ela, não é a minha namorada, uns saltos. Aproxima-se a mãe, tipo, e eu, está tipo uma bola de carne na cama. Puta, eu só senti o indicador e o polegar daquela mulher a fazer no tornozelo. Eu só ouvi, o que é isto? E eu, se ela tira, vai-me ver a gaita. Se ela me tira esta merda, vai-me ver a gaita. E puxou-me aquela merda. Basicamente, ela viveu o meu cu gordo branco. Ou seja, o que a minha sogra viu de mim em primeiro foi o meu cu, meu. E essa relação não durou muito mais. Pronto, mas lá está, não. Mas a história é assim engraçada. Mas pronto, foi um episódio. Lá está, é um dos episódios, entendes?
É um dos episódios.
Aconteceram-me coisas bem piores que estas. Isto foi só. Enfim. É a minha vida, puto. E estou a trazer lá para aos poucos. Nada. Grande abraço.
Muito obrigado. E como eu disse, terminamos com um beat do Tom Segura. Neste caso é sobre, se calhar a melhor forma de contextualizar, é sobre o facto de termos que começar a proteger o meio ambiente.
I think it's time we are taking better care of the environment. All right? Yeah. Absolutely. And I think that responsibility falls on the poor. And here's why. You're already in my trash. How about you separate the glass from the plastic? Yeah. Sounds like there's some poor people over here. And that's fucking disgusting. Now, here's what I know for sure. Poor people love the Bible, okay? And they love it because it's the only book you get for free. Now, try getting another book for free. Let me know how that shit goes.
Espero que tenhas gostado. Podes seguir o Rui no Facebook em Rui Conceição-Ruim e no Instagram em Insta do Ruim. O podcast está em humoraprimeiravista.podcast e eu em Gustavo Rito Carvalho. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim. Jingles e genéricos do Ruben de Freitas e do Luís Batista, as vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe, as fotografias e o vídeo do João Pedro Moraes, a ilustração do Nuno Amaral, logótipo é do Nuno Amaral e da Vanessa Garcia. Obrigado por ouvires, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.